Boa noite. Começando aí mais um episódio do Remasterizados. Hoje iremos comentar sobre o Black Album, o famoso Black Album do Metallica. Eu acho que um dos grandes álbuns, assim, o álbum que levou o metal ao nível mundial. Mas antes de tudo, vocês estão percebendo meu tom meio trágico, né? Mas meu tom meio triste. Mas é porque hoje, dia 24 de agosto de 2021. Que a gente tá gravando esse podcast, né? Foi o dia que o Charlie Watts morreu, o baterista do Rolling Stones. Então é isso, cara, uma grande perda pro rock. Vamos tentar falar aí do Black Album, vamos, mas infelizmente tem essa coisa trágica que aconteceu, né? Infelizmente, no mesmo dia da nossa gravação. Mas, enfim, não vou pedir pra rapaziada contar piada, mas vou apresentar eles aqui. Bancada de sempre: Arthur Lago, David
Oi, oi.
Pirajá.
F, hoje é F no chat, com sem
É, sem
piadinha, F
piada,
no
velho. Sem
chat.
piada. E Thiago Rodrigues.
Hoje não tem sketch, não, cara. Hoje é só tristeza mesmo.
E o Aikman não pôde estar
O
presente,
Eikman não
mas
pode estar.
enfim.
Só uma mensagem que eu tava falando com o Thiago, e é interessante a gente falar isso aqui, que aproveitem, porque provavelmente nós seremos a última geração a poder ver grandes bandas do rock dos anos 70 vivos. Então, tipo, a próxima geração que chegar não vai poder ver Stones, não vai poder ver Paul McCartney, não vai poder ver ninguém. Então aproveita.
O ingresso é
O
caro, mas tipo,
ingresso
velho.
é caro, mas vale a pena.
Não,
Importa, né?
vale a, não, depende do artista. Vamos
Porra,
lá.
Stones
Depende do
vale a
artista.
pena, porra.
Não, Stones,
Stones.
pô. Não, Stones realmente é uma das bandas que, porra, entregava ao vivo só pelo Mick Jagger. Se fosse só o Mick
Só
Jagger,
pelo
não
Mick
precisava nem.
Jagger.
É, cara, mas tipo, o Keith Richards é incrível. O próprio Charlie Watts era um monstro na bateria. Ele era um cara meio que o Neil, porra. Era super caladão, tá ligado? Era um cara super na dele. Mas, putz, era um monstro. Tocava muito e uma grande perda aí pro mundo do rock, cara. Mas é isso, é o que vocês estão dizendo, mano. A gente vai perder muitos caras fodas assim. É uma tristeza, né? Mas faz parte
Tipo,
da
é
velhice.
pior, gente. Tipo,
É.
não querendo dar uma de. Mas é isso, cara. O pessimismo é a virtude da realidade.
Não,
Então.
mas tipo, faz parte da vida, né? Nasce, produz, morre, enfim. Aquele ciclo. E a rapaziada já tá tudo velha, né? Então, mas enfim, vamos comentar agora sobre o Black Album, cara.
Já
Uma
40
banda.
anos, né?
40, 30 anos?
30? Ô, porra, é de
30
91,
anos,
né?
30 anos, é 91,
Cara,
é.
eu posso falar uma coisa pra você, Alexandre? É
Pode
porque
falar uma
assim,
coisa.
a gente aqui, a gente já falou. A gente já falou do Kill Now, a gente já falou do Master of Puppets e hoje a gente vai falar do Black Album. A gente não falou do melhor álbum do Metallica, isso é um absurdo.
Não, eu discordo completamente porque. Qual é o melhor álbum do Metallica?
Ride the Lightning.
Não, a gente já falou sim. Já
Quando?
falou.
Não, a gente falou de uma música que foi Call of Cthulhu.
Não, eu acho que eu já cheguei a citar mais algumas do Ride the Lightning, mas eu acho que é realmente falar em
Eu vou falar
si.
uma coisa que o Lars falou em 2016. O melhor álbum do Metallica ainda não foi feito.
Véi,
Puta
pelo
que
visto,
pariu.
nem vai ser
E nem
feito,
vai
né?
ser, né?
Nem vai ser feito.
Infelizmente, Lars Ulrich vai
Não.
falecer sem fazer o melhor álbum, porque.
Tipo, se o Metallica hoje anuncia um novo álbum, eu sinceramente fico preocupado. Eu fico.
Não, não. Eu juro pra você, cara, eu não tenho mais ânimo pra acompanhar. Nem o do Iron Maiden, assim. Eu já. Sei lá, enfim.
Então, o
Não tenho
Iron
tanto
Maiden, eu
ânimo.
acho o último álbum do Iron Maiden um bom
É,
álbum.
não, é um álbum legal, mas, tipo, não crio ânimo, tá
Ah,
ligado?
não,
Não
porque não
crio
tem
ânimo.
nada, tá
Não crio
ligado? É a mesma coisa,
expectativa.
é.
É isso. Eu não crio essa expectativa toda. Apesar que o último álbum foi uma coisa diferente.
Isso é o de
Mas foi uma.
2016 ou o japonês
Não, o
que.
de
Não, o
2016.
2016,
O
2016.
Book
O
of
japonês não
Souls.
lançou ainda, não, né?
Não.
É, o Book of Souls é um bom disco, pô. É um bom
É um bom
disco.
disco. É um bom
Mas,
disco.
Alexandre,
Eles.
qual que foi a. Pra você, qual que foi o último bom disco do Metallica?
Cara, olha, é porque vai de fã, cara. Como eu já disse várias vezes, eu acho o Load e o Reload ótimos álbuns. Ótimos álbuns. O Reload, melhor ainda. Que eu te falava, o Reload é uma sobra do Load, tá ligado? Mas é um álbum muito bom. Porém, vem aquilo, cara. É um ótimo álbum, mas não é um ótimo álbum pro Metallica, tá ligado? Fãs ficaram irritados com o álbum, mas é um álbum que eu vejo que envelheceu muito bem. Mas o último grande álbum do Metallica é o Black Album, com certeza. Black Album, porque, porra, só aí você já tem The Unforgiven, Enter Sandman, que a gente vai comentar mais tarde, Nothing Else
Sim.
Matters, que tem uma curiosidade que o Dave Mustaine disse que a primeira vez que ele viu James Hetfield realmente cantar numa música foi Nothing Else Matters. É engraçado, mas enfim, velho, é porque você vê que o Black Album em si é algo completamente diferente dos outros álbuns. Eles mantêm agressividade, mas, cara, muda muita coisa. Também tem, porra, Celibate Troll, Whatever I May Roam. Cara, a música é um álbum. É um álbum cheio de hits, é um álbum que eu acho muito bom.
Mas antes da gente entrar aqui, porque aproveitando o Remasterizados News, né? Como a gente vai falar de metal, queria saber você. Porque assim, o Aikman é a nossa referência pra prog e você é a nossa referência pra metal. Então eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre Sepultura, Megadeth, Dream Theater e Iron Maiden no dia do metal do Rock in Rio. Está aprovado?
Não, eu não aguento mais Iron Maiden. Não é nada contra a banda. Eu amo Iron Maiden, cara, mas porra. Todo ano, velho. Pô, já teve dois. Não, edição, dois anos seguidos. Dois anos seguidos já, cara. Tomara que o novo álbum, o próximo álbum que eles vão lançar seja bom. Eu torço muito. Porque pelo menos você vai ter algo diferente, diferenciado. Mas enfim, cara. Eu pagaria pra ir, pagaria, mas tipo, porra. É porque é repetitivo, tá ligado? O Megadeth, eu acho legal, porque o Dave Mustaine. O Megadeth em si não teve a chance de tocar na.
E vai
na
edição ter o
passada.
Fator Kiko, né? Que vai estar jogando em casa.
É, isso. Era pra ele jogar em casa na anterior, mas teve aquele problema todo com o Dave.
Teve o câncer, cancelaram e tal.
Dream Theater, cara, eu não vou mentir, não é uma banda que eu acompanho muito ao vivo. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou parar pra ver Dream Theater ao vivo. E Sepultura é outra banda, assim, que. Porra, mas não, essa Sepultura aí eu não critico. Critico Sepultura no Rock in Rio, porque, primeiro, os caras sempre inovam, agora vão tocar com orquestra.
Já teve Zé Ramalho.
É isso. Tocaram com Zé Ramalho na última vez, mano. É isso, os caras pode botar todo ano. Eles vão botar alguma coisa diferente, eu acho isso legal. Não que o Iron Maiden não faça isso, tá ligado? Mas é porque no Sepultura eu acho que conta também muito esse fator de ser uma banda daqui. E, porra, se botar eles como qualquer lugar no festival, como o líder do line-up, como o início de show, vai ser um show foda, tá ligado? Uhum. Mas o Iron Maiden é porque, porra, mas só pelo álbum novo, enfim. Eu acho que pode valer a pena, mas é um line-up bom.
E aguardem que quando sair o line-up todo o Rock in Rio, a gente vai fazer podcast aqui massacrando. Isso. Porque eu já sei que o Thiago não gostou do dia do
festa. É porque, tipo assim, eu não tô mais nessa praia, tá ligado? Se eu tivesse 13 anos de idade, eu ia estar pirando, tipo, uau, Megadeth, uau, Sepultura.
Eu não entendi. Você tá dizendo que eu tenho 13 anos que eu gosto de metal?
Isso, véi, tipo.
Olha, entendo.
Eu também tenho 13 anos, então, porque eu adorei, tipo, acho foda,
não, tá ligado? Não, tô zoando, pode falar.
Cara de criança, pai.
É porque eu tô em outra vibe, no geral.
Pô, desculpa, ele agora é só o festival indie, assim, de artista. Pop load, né?
Vai pro não, novo. Mas tipo assim, é aquela coisa, velho. Não é nem de não ter gostado, mas. É porque é o line-up. Pode massacrar, mas.
Cara, é um line-up seguro, tá ligado? Mas assim.
Mais seguro, não quiser.
Por mais que, tipo, são das últimas 4 edições do Rock in Rio, 3 vezes o Iron Maiden estava. Mas assim, você pelo menos tem a segurança que vai ser um show do caralho. Então,
quando era o Iron Maiden, os caras entregam,
tá ligado? E a galera vai. Tanto que no Rock in Rio de 2019, o primeiro dia que acabou foi o dia do Iron Maiden. Pode apostar que esse ano, o primeiro
mas
dia
aquele
que
foi
vai
muito
esgotar.
Bom, velho.
Rapaz, aquele então, dia do metal o Bruce falou que aquele show do Iron Maiden no Rock in Rio foi o pior show da turnê. Eu não sei se você viu isso, porque ele tava gripado, uma porra assim. Sim. Rolou esse papo. E, tipo, obviamente a gente não notou. Inclusive,
cara, eu assisti e não percebi nada, não.
Eu também não. Achei isso migué pra caralho, mas enfim.
Mas olha, aquele dia do metal foi muito bom, velho. Iron Maiden e Scorpion na mesma noite.
Não, o dia do metal do ano passado foi melhor que esse dia. Mas ainda assim,
2019.
Tipo, teve Scorpions e Iron Maiden, foi do caralho. Mas eu ainda assim, eu achei esse dia um dia muito bom.
Não, ficou muito bom. Você pega...
E principalmente pelo Megadeth, cara. Eu acho que dos três, o show que eu mais quero ver é o Megadeth.
Megadeth nunca dei match com o Megadeth, velho. Então, sei lá. Pra mim, tanto faz quanto tanto fez. Mas o Iron Maiden sempre faz um show legal, né? Sepultura. Eu fiquei curioso pra assistir o Sepultura, sendo muito sincero.
Não, Sepultura, eles mandaram bem no último.
Os caras sempre entregam, mano. Sepultura sempre entrega. Pode ter certeza. Pode assistir. Pô, pode confiar, mano. Assista, porque você sabe que os caras vão entregar também.
Figurinha do Smith, né? Confia.
É.
Confia.
Dream Theater vai ser aquela banda que eu vou passar, né? Tipo, eu não
cara,
vou
Dream Theater, Rio, mas... Dream Theater pra mim é uma incógnita, tá ligado?
Tipo, eu não sei o que vai achar.
É, eu
tá tocando, tu pode ir lá pra... Tu pode comprar cerveja, que tu não vai perder nada, tá ligado?
Tipo, eles
não,
têm música... Acho que eu... eles têm músicas mais pesadas, assim, tipo Panic Attack. É, tem músicas mais pesadas. Agora, eles também têm Spirits Carry On, que é uma puta balada, tá ligado? Tipo, eu não sei.
Ah, se é, lá. Ah, eu nunca acho deu que vai ter a banda também pra você ir pro palco Sunset. Muita gente vai pro palco.
Isso, verdade.
Me perdoa.
Ela
manda pra tu ir pra outro palco.
É, vai rolar isso.
Vai comprar um lanche. Não precisa ver, não.
Mas enfim.
Ô, Thiago, Whitesnake ou Dream Theater? Qual show você viria no Rock in Rio?
Cara,
Dream Theater, palco principal, Whitesnake no Sunset. Seria, você viria?
Whitesnake. Eu vou de Whitesnake, porque eu já vi o Whitesnake. E assim, a voz do Coverdale já era, mas o show é muito divertido.
É, ele é um puta frontman, né? E você,
Alex? Não, eu veria o Dream Theater.
Eu também veria o Dream Theater.
Dream Theater eu só acho meio chatinho mesmo. Mas
não, né?
Eu não sou dessa vibe, não.
Eu viria as piro... Como é que a gente falou? As punhetagens na guitarra do...
É, as guitarras. Não tem mais o Portnoy, mas, sei lá, ainda tem o Red Band. Então, enfim.
É. Metade. Arthur. Não, quero saber o que Arthur achou.
E aí, Arthur, sua opinião? No nosso showman aqui, é o cara que entende entretenimento, ele vai ter uma visão diferenciada, a visão mercadológica, né, da coisa.
Mercadológica. Bom, vou dar aqui minha opinião de leigo do assunto. Me colocar num show palco mundo para heavy metal é a mesma coisa que levar um vegetariano para uma churrascaria. Logo. Estão ouvindo?
Thiago, silencio.
Estamos ouvindo.
Thiago,
beleza.
Obrigado. Logo, eu vou ter que comentar o pouco que eu entendo aqui rapidamente. Eu gostei do line-up. Porque ele juntou dois públicos insuportáveis, que é o público do metal e o público do prog, com o melhor dos dois mundos, com o melhor do gênero, que é o Dream Theater, que acho que hoje é a melhor banda de prog no cenário atual da música, e o Metallica, que já é uma banda clássica, o Megadeth, artistas consagradíssimos.
Iron Maiden.
Apesar de ter essa...
Não tem Metallica. Não tem Metallica,
porra.
Tempo. Não, eu confundi. Não tem,
não,
mano.
Tá vem ano que vem, isso aqui é show solo.
Ah, é. Esquece.
Solo com Greta Van
Fleet. Esquece. Então, vai ter
estarei lá.
Com Iron
lá.
Maiden, Megadeth, mas apesar de terem aí essa velha crítica de é sempre a mesma coisa, e que vão cantar no mesmo setlist, mas o clássico sempre mexe com o nosso coração, né? Você não vai dizer que vai deixar de ir no...
Mas, o show do Iron Maiden, ele vale a pena. O setlist pode ser parecido?
E o mesmo. Tipo, você sabe que vai rolar
É repetitivo. Pra quem já foi. Pra quem nunca foi, experiência.
Se você sabe que eles vão começar
vale com a pena você investir.
Sabe que eles vão terminar com Root on the Reels. Você sabe que o Bruce vai se vestir lá como um cara
que mas no meio na televisão, da noite, na internet, não é nem de perto ver.
Tipo, você sabe tudo que vai. O show do Iron, você sabe que... tudo que vai acontecer no show. Só que você não tem coisa de ver.
Mas isso aí você tá estragando o seu próprio prazer. Porque assistir na televisão, na internet, não é nem de perto a mesma coisa de assistir presencialmente.
Novamente citando, tem o álbum novo, tem o
eles vão tocar.
Dependendo do que vai ser desse álbum novo, o que eu acho que pelo hiato pode sair uma coisa ou outra muito boa. Eu acho que eles podem. Vai mudar um pouco.
Se for no mesmo nível que o Book of Souls, eu tô satisfeito.
Eu gostei do que eles soltaram desse novo single aí.
Eu também não curti muito. Também tô gostando.
Feijão com arroz deles aí, mas enfim, vai lá.
Mas esse negócio do show do Iron Maiden é aquela coisa, velho. É parecido? É. Só que, tipo, tem uma mudança de palco, tem uma mudança de cenário, de palco no geral. O setlist pode ser o mesmo, mas não é um show preguiçoso, tipo o show do Guns N' Roses. Tipo, o show do Guns N' Roses se estende por 3 horas. É o mesmo show desde 2016. O da Iron Maiden tem umas mudanças, tem uma mudança de palco e não sei mais o que. É uma outra vibe, tá ligado? Então, eu nunca fui pessoalmente. Mas, diria que vale a pena. Iron Maiden.
Boa. É isso, cara. Eu cornetei, mas eu diria que eu iria pro show da Iron Maiden.
Ah, eu também. Eu quero ir. Eu quero ir pra essa porra.
Mas é isso. E vai ter... só lembrando, Living Color no palco Sunset, que eu tô. É outro show que eu tô ansioso pra
puta, ver. Puta, Living Color.
Tem o Living Color no palco Sunset.
Já tem um tempo que já saiu essa notícia. Antes do Covid, se eu não me engano, já saiu essa notícia.
Tá ligado? É verdade, mas, bem lembra, porra, do caralho do show.
É, Living Color. Caralho,
Living Color. É do caralho, porra. É, eu nem bom. Lembrava disso aí, é verdade.
Mas não saiu bem convidando o Steve Vai, se eu não me engano.
É, uma porra dessas aí, mas enfim.
Uma parada nesse
Metallica. Tipo. Metallica.
Vamos falar. Ó, vai ter tudo, podcast sobre o line-up do Rock in Rio quando sair. Mas agora, Metallica.
Não, foi legal.
Foi uma
legal
prévia comigo, só.
Uma prévia. Mas cara, mas antes de tudo, o Metallica lançou um podcast dele sobre Black Album. Eu ainda não ouvi, mas pretendo ouvir. Fazendo uma propaganda aqui no podcast dos caras, apesar que não precisa, né? Porra, é o Metallica, mas enfim. Mas pretendo ouvir, depois eu comento se
a gente que precisa ser anunciado no podcast deles.
É isso, James. Hey, James Hetfield. Hello. Come on, man.
From Remasterizados.
Mas enfim, cara. Antes de tudo, eu acho que vocês já devem ter percebido, mas como vocês, eu acho que a maioria aqui, Arthur e Davi são Beatlemaníacos, né? Claramente a referência é o White Album do Beatles, né?
É o White Album do mal, né?
É isso, tá ligado? Mas, cara, mas era a banda do momento, tá ligado? Então eu acho até legal isso, porque o Beatles era, porra, obviamente era a banda dos anos 60, e tipo, o Metallica simplesmente pegou a ideia, e eu achei bem legal, achei bem audacioso dos caras.
Pelo menos era uma inspiração boa, né? Não se inspiraram no Beatles For Sale.
É.
E tipo, o álbum inteiro é audacioso, cara, porque tem uma mudança sonora, nem todo mundo gosta, mas enfim. Mas vamos lá, cara. O Metallica vinha de, porra, de uma sequência incrível de álbuns. Só vem no quê? No Master of Puppets você perde o Cliff Burton, mas vem o Jason Newsted pra substituí-lo. Injustice for All. É um álbum sem baixo, cara. É um álbum sem baixo, não vou cansar de comentar isso. Pra mim é uma das maiores atrocidades que eles já fizeram. Mas no YouTube tem uma versão que os caras botam baixo. Apesar que... E outra, os caras remasterizaram o Metallica Oficial.
E já não botaram baixo.
E não botaram baixo, cara. Não botaram baixo. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Não prefiro nem comentar sobre isso aqui.
O
mas
Black Album já foi sem o Cliff, não foi?
Isso, é com o Newsted. O Newsted já gravou o Injustice for All também.
Ah, não é o Rio, não.
É isso, mas... Cara, as turnês foram, encheram todas do Injustice for All e tal. Apesar que eu acho que é um
primeiro álbum... Que substituir Cliff Burton não é uma tarefa nada fácil.
Não, mas eu gosto do Trujillo. Ele é um bom baixista.
Não é o Trujillo, não. Também, não. Trujillo foi, não, o Trujillo foi
depois. O peso
depois.
E a expectativa que coloca em cima dele é muito...
Foi o Newsted.
Foi o Cliff, o Newsted, depois foi o Trujillo.
E o Bobby Rock também.
Bobby Rock, mano.
Ninguém liga pra ele,
né? É isso. Mas não, mano, o Bobby Rock produziu o Black Album. É isso, cara.
Não, ele produziu uma série de álbuns do Metallica.
Até o Saint Anger era isso. Até o Saint Anger ele tava produzindo. Do Black Album até o Saint Anger. Eu ia chegar lá. Porque o Bob Rock tinha... O que o Lars... Foi até interessante você me lembrar
isso. Passar pro iPad.
Porque o que o Lars queria no Injustice for All? Queria ouvir mais a bateria. Queria um som de bateria mais impactante. O Bob Rock era um dos especialistas na época sobre como mixar legal a bateria, tá ligado? Por isso que ele veio pro Metallica. O Metallica era uma banda em ascensão. Já tava pra virar uma banda enorme, tá ligado?
Era especialista em som de bateria. E mixar a bateria. E é o mesmo cara que me gravou a bateria do Sun Anger.
É. Não, na época era foda. Mas enfim. Mas não, mano, tem muito disso. Tem muito disso, cara. Ele foi. Um dos motivos dele ir pro Metallica foi isso, cara. Foi isso. Depois eu até mando o link lá no grupo da notícia e tal. Mas foi isso. O Lars queria um cara que, né? Inclusive foi um dos motivos, novamente, de não ter baixo, foi porque o cara queria a bateria dele, né? E o Nilson, que tinha acabado de chegar na banda, vai dizer o quê? Não, tipo, não, eu imagino, não.
Eu imagino os caras no estúdio, tipo, e se a gente fizesse um álbum sem baixo?
É.
Porque a bateria, puta, que ideia foda, meu Deus.
Nossa, essa aí foi genial, hein, cara.
Essa foi muito boa, vamos fazer, caralho.
Mas, tipo, cara, muita sacanagem que fizeram com o Nilson, que tipo, já tava gravado as linhas já, só basicamente o Lars não curtiu o resultado final, quis aumentar a bateria e pronto, ficou sem baixo. Basicamente, é o que eu sei da história, é isso aí. Mas, então, aí chamaram o Bob Rock pra
produzir. Eu sei que sofria bullying na banda mesmo.
Não, mano, velho. E, tipo,
ameaçavam coisas nele.
ele não foi como, porra, um baixista que, ah, não, um baixista competente da área e tal, não, ele foi como, basicamente como um fã. Ele era um fã do Metallica. E, tipo, porra, o pessoal cagava, zoava demais com ele.
Chamaram o cara pra tapar buraco.
E ele não tava nem aí, mano, porque ele era um fã. Claro que depois começou a incomodar, acho que hoje ele já pensa melhor sobre isso. Mas, inclusive, o Nilce, ele tem uma carreira solo que eu acho muito boa, apesar de ser bem desconhecida, mas ele tem uma carreira solo muito boa. Mas, vamos lá, cara. Aí chega em 1991. Resolveram, Metallica, eu acho que resolveu, eu acho que foi a primeira banda que deu um patamar para a maior banda do metal de todos. Foi o Black Album. Aí você fala, ah, Alisson, já tem um Power Slave, que inclusive a turnê do Power Slave foi uma das maiores de todos os tempos, mas, cara... Mas pode perguntar, pergunta. Pode perguntar.
Já tinham Já tinham lançado o Kill 'Em All?
Já tinha. Não, o Kill 'Em All foi o primeiro álbum.
O primeiro álbum do Metallica, pô.
É uma pergunta, é isso mesmo.
Enfim, vai.
Já era consagrado, já.
É o maior álbum da história do metal?
Olha, em qualidade, eu não diria, mas, tipo, mudou a
em
cara...
Em tamanho.
Mudou o Metallica, cara. Mudou o Metallica.
Não,
tipo, Metallica
não do Metallica, do metal.
Não. Eu acho que, porra, um álbum que mudou. Não, um álbum que mudou o metal, eu já diria que foram os dois primeiros, cara. Mas, tipo, eu acho que em grandiosidade, em tamanho, é o Black Album, mano. É o Black Album.
Maior do que o
Paranoid. Maior do que o Master of Puppets. Maior do que o Paranoid. Mas entenda, é maior, não é em qualidade. Olha lá. Não,
sim.
Porque mudou completamente o patamar.
Mas talvez em tamanho, eu acho que um dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos é o Black Album.
É isso, na época foi. Na época estourou o álbum, cara. Porque, mano, enfim, eu acho que conseguiu entrar. Foi tipo um Nirvana, como diria o nosso querido de Ouro Preto. Conseguiu unir as tribos na época, cara. Foi um álbum incrível. Foi um álbum incrível, tá ligado? E, tipo, é um bom álbum, mas, tipo, o tamanho dele é enorme, porque botou, eu acho que o Metallica foi a primeira banda de metal que foi num patamar mundial. Acho que até o Sabá já não chegou a ter esse tamanho, pelo menos até a época, claro que depois com a internet e tal. E, enfim, o Sabá é maior que o Metallica, mas na época, cara, pra mim, o tamanho desse álbum... Na época foi enorme, 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 enorme. Não teve Heaven and Hell, não teve Paranoid, não teve Black Sabbath que superou esse álbum. Principalmente em venda, sabe? Então, é um álbum enorme. Por isso que eu achei interessante essa pegada do White Album e tal. Mas vamos lá, Alisson. Ah, aí você me pergunta, porra, Alisson. Mas os caras mantiveram agressividade, por que os fãs pegam tanto no pé? Primeiro, não é um som tão sujo quanto vinha nos outros álbuns. Tipo, principalmente no Ride the Lightning e o Master of Puppets. O Injustice for All, nem conto que é uma parada mais prog. Inclusive, seria até bom ter o Aikman pra perguntar se o Injustice for All é ou não realmente prog. Opinião minha, não é. Não é prog, mas há alguns flertes, tá ligado? Há alguns flertes, mas enfim. Sobre o Black Album, cara, é um álbum em si mais lento, é um álbum mais agressivo, é um álbum bem mais bem produzido. Acho que essa questão também do Bob Rock, porra, ele chega, tá ligado? Soube produzir muito bem um álbum. Mas é um álbum muito bem produzido, é um álbum um pouco mais lento, mas é um álbum bem mais agressivo. E tipo, há quem diga que o álbum é hard rock. Há muita gente que diz que o álbum é hard rock. Eu discordo, pra mim é heavy metal, não é thrash.
Era isso que eu ia falar. Porque, pessoalmente, eu já ouvi esse álbum muitas vezes, mas nunca me passou pela cabeça, no geral, de que ele era um álbum de metal.
Uhum.
Pra mim, é isso. Hard rock. Sim.
Cara, eu acho metal, porque, tipo, se você parar pra ver, por exemplo, o Power Slave, é sempre assim, cara, os hits, eles nunca são metal. E 2 Minutes to Midnight não é uma música de metal. Nothing Else Matters não é uma música de metal. Os hits, eles sempre são um pouco mais pops.
Mas são mais repetitivos.
Eles são mais pops. E, tipo, não é só no Black Album, não. É praticamente em qualquer álbum, grande álbum de metal. O Iron Maiden também cansa de fazer isso. O próprio Dio, né, que Heaven and Hell, por mais que tenha uma guitarra mais pesada, ainda assim não é uma música tão metal assim. Agora, por exemplo, se você compara...
Heaven and Hell, não acho, cara. Porra, é completamente metal das ideias. E é uma música longa. É uma música longa.
Ah, não. É porque é longa, mas tá. Por exemplo, se você compara Whatever May Run com Nothing Else Matters, cara, parece que são duas músicas de dois álbuns diferentes.
De dois álbuns diferentes. Duas bandas, eu diria até duas bandas diferentes.
Não,
sabe?
Sim. Não, até, cara, sim, eu acho que, tipo, você sabe que eu sou contra os hits. Mas assim, Nothing Else Matters, eu acho que é um ápice que o Metallica nunca pensou em atingir na vida, tá ligado? Porque é uma música muito boa.
Até mesmo do
Metallica. Não. Mas enfim.
É uma música que... Essa foi a música que uniu todas as tribos, que nem o Norvão. Foi essa. A minha favorita, pessoalmente, do álbum é The Unforgiven. Dessas duas baladas, eu prefiro Unforgiven. Mas, porra, Nothing Else Matters, é porque eu enjoei, desculpa. Eu juro que quando eu fui ouvir o álbum pra gravar, pulei Nothing Else Matters, foda-se, já ouvi essa música de pós salteado. Mas, mano, é uma grande música. Tem um solo e depois diminui novamente. E cara, nossa, velho, o James cantando é realmente algo surreal.
Não, é a melhor performance do James no Metallica, como não. Eu concordo 100% com o Dave.
Cantando, cantando realmente, mano, não duvido que ele superou.
E mas, talvez tipo, uma das melhores do metal também, né?
Que é hoje, que é muito boa. Mas tipo, hoje o James cantando, eu acho que hoje o James tá cantando muito bem atualmente, tá ligado? Ele teve uns problemas com a reabilitação e tal. Mas, tipo, quando ele conseguiu sair e tal, deu 2014, 2015, ele tava cantando muito bem. Tava muito bem na voz, enfim. Mas, talvez o auge dele tenha sido 91, mas hoje ele canta muito bem, se você comparar aos anos passados, que era, porra, era gritaria mesmo. Assim, não, ele literalmente não sabia o que tava fazendo com a voz. E teve um momento que ele realmente perdeu a voz, tá ligado? Então, foi aí que teve todo esse trabalho, retrabalho dele com a voz. Inclusive, o Bob Rock tem parte nisso. Sabe, então é incrível o trabalho do Bob Rock nesse álbum, é incrível, tanto como um produtor, tanto quanto, sei lá, um meio que um agente pra banda, um agente dos caras, sabe, então, mano, é subestimado por causa do Saint Anger, mas o Bob Rock foi um cara muito foda nessa época pra banda, ele que deu essa repaginada também no meio, assim, nem todo mundo gostou, mas novamente, acho Load e Reload dois grandes álbuns, mas vamos lá. Você, porra, olha, velho, um álbum tem um... Bora ver, bora comparar agora as músicas do álbum. Você já abre com Enter Sandman, se eu não me engano, não é isso? Você já abre com Enter Sandman, que é aquele riff na cara. É aquela música porrada na cara, tá ligado?
Que dos singles é a música mais metal que o álbum tem.
É, mano, é
o single mais... Tipo, assim, eu acho Enter Sandman... Tipo, eu acho o pior hit, assim, o pior
single. Ah, eu gosto.
Não, não é uma música ruim, longe disso. Não, mas isso eu acho dos singles... É bom,
cara. Mano, é que, cara, você pega os singles do Black Album, foram, se eu não me engano, Unforgiven, Nothing Else Matters e...
Dos três, eu acho que Understand
é pior. É porque são três músicas de patamares altíssimos, eu concordo. Hoje é uma música que eu também não aguento mais escutar, é interessante. Porque eu já escutei muito, cara. Porra, uma das primeiras referências que eu tive do Metallica foi o One.
É um dos maiores riffs da história, né? Tipo, se não, a gente um dia fizer linha de riffs, eu acho que Enter Sandman top 5.
Com certeza, Brincando, não, top 5, eu acho exagerado, mas top 10, no meu top 10 tá.
Top 10 com certeza tá, mas dá pra colocar um top, dá pra achar ali um
dá,
top 5.
Dá. Se esforçar um pouco, dá, mano.
Not in my books.
O jeito que a música abre lenta e depois é aquela pedra de vez.
O clipe também é muito bom.
Não, né? O clipe é muito louco.
Acho que o melhor clipe do álbum é o Gender Sandman.
É muito
foda.
Meio assustador, mano.
É meio assustador, assim.
É, mas putz, muito bom. E se eu ouvisse só Enter Sandman, você pensa que é um álbum de metal, vamos lá. Mas daí eu acho que você percebe um pouco. Você percebe que é algo mais. Foi algo mais bem trabalhado. Não que os outros álbuns não tenham sido músicas mais bem trabalhadas, gente. Estamos falando de, porra, Master of Puppets, uma música de 8 minutos que, enfim, tá ligado? Eu escuto desde meus 13 anos e não enjoo. Sempre escuto ela até o final. Mas vamos lá. Cara, é uma música menor, se você comparar até com Injustice for All, é uma música menor, mas enfim. Já dá pra perceber algumas mudanças. Em Sad But True, que é a segunda música, já do álbum, aí você percebe os caras que você já... Tem alguma coisa errada aqui. Não é o Metallica que eu conheço. É uma música mais...
Aí você cai no que é o álbum de verdade, né?
É, aí é uma música mais hard rock, é uma música mais riff, que é repetitivo, aquele riff. Eu esqueci o riff, velho. Puta que pariu. Mas enfim, é aquele riffzão carregando a música. Isso. Aí já fica nesse riff o tempo todo, tá ligado? Então você já percebe que, pô... Mas o álbum continua excelente até ele. Rolê Den Hall, que não sei. É uma música que às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Pra mim tá perdido no, na parte A do álbum. Mas aí você pega The Unforgiven, velho. Puta que pariu. Cara,
The Unforgiven, assim, o Metallica, ele tem umas coisas. Eles gostam de usar esse violão um pouco mais. É. Aquele meio, uma pegada meio faroeste, assim, aquelas músicas meio antigas. E tipo, o violão até, de
Só comentando aí, porque o James tinha muito disso do country, tá ligado? Ele era de uma família mais do interior da Califórnia. E os caras eram chegados em country. Aí veio que mistura isso, tá ligado? Até a voz dele você percebe que é meio country, mas enfim, termina. Termina de falar.
É, então, tipo, você tem aquela entrada linda de Fade to Black, que também é no violão. E você tem essa entrada maravilhosa de The Unforgiven, que também remete a um pouco dessa sonoridade, que eu acho que combina muito bem com Metallica, eu acho que dá um toque a mais. Tanto que os shows deles começam com Ecstasy of Gold, né? Tipo, eles gostam.
Isso!
Eles gostam disso. É tipo uma figurinha. Cara, lembrado, assim, é tipo o Iron Maiden começando com Dr. Doctor do UFO, e o Megadeth começando com Ecstasy of Gold. E o Metallica começando com
Eita,
porra. Com a Matheus
de fãs aqui.
Cinco
mano,
fãs
você falou tomaram... Doctor do UFO, do nada. Eu, que porra é essa?
Não, é porque o Iron abre com... O Iron Maiden
não,
abre,
tipo... Pra mim eles abrem... Não, é com o Churchill falando, né? Churchill.
Não, mas antes do Churchill tem
Ah, sim, não, música. entendi. É, não, realmente.
E o Churchill não é sempre. O Churchill é só quando eles abrem com Aces High.
Aces High. Mas eu não vi. Ultimamente tem sido na maioria dos shows, né?
É, na maioria dos shows, sim.
Mas enfim, entendi, vai.
Mas, tipo, aí eu acho que esse violão dá um toque a mais. E eu acho que na quarta música, aquele fã mais retardado já teria puto. Tipo,
não, já isso teria não quebrado.
Metálica, assim. Meu Deus!
Já queria quebrado a parede.
A gente fez aqui dois álbuns do Metallica. É, o primeiro, no nosso primeiro podcast, né? Que eu já sugeri da gente regravar esse podcast. Que foi o dos álbuns de estreia. E o outro, o Master of Puppets, do nosso podcast falando de álbuns 86. E, tipo, eu acho que é totalmente diferente. Essas três músicas aqui, Sad But True, Hotter Than Troll e The Unforgiven, são totalmente diferentes. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que só tem duas músicas aqui que me fazem lembrar daquele Metallica mais... clássico e mais trash, né?
Mais sujeira, entendo.
Que é Whatever May I Run e Don't Trade On Me.
Também.
Eu acho que Don't Trade On Me talvez seja a música que mais chegue perto mais do Metallica.
Mano, isso. É a música mais agressiva do álbum.
É a mais agressiva do álbum.
Sim. Entra, eu acho que já tá na eu já colocaria Interstate um pouco em segundo, tá ligado? Mas
sim,
as duas são bem próximas.
Eles colocaram em descendo meu primeiro pro cara ouvir e pensar, ok.
Isso.
É. Pro não dar um maior choque assim de vez, tá ligado? Tipo, pá.
Tem True Than Ever também, que eu acho que é uma música bem... Eu acho que é uma música com um pace mais rápido também, uma música um pouco mais rápida. Aquele riffzão mais rápido.
Sim. É verdade.
O refrão, eu curto muito o refrão, é bem pegajoso. E depois você, porra, Nothing Else Matters, cara. Que, sei lá. Você sair de True Than Ever pra Nothing Else Matters é um... Eu não sei, eu não diria uma quebra de expectativa, mas sei lá, mano. É você sair de lá de cima, você tá super energizado. E do nada, o Nothing Else Matters, tá ligado?
Eu acho que pode até ser um erro de formação do set do álbum, tá ligado?
Inclusive, porque... eu acho que esse álbum tem isso, mano. Que o álbum, você pode ver, tem hits, mas eu acho ele muito bem... Ele foi muito bem distribuído. Tipo,
sim, verdade, eu concordo.
Eu colocaria, por exemplo, My Friend of Misery, que eu acho que uma das primeiras músicas que o... Fora os shows ao vivo, uma das primeiras músicas que o... Que o Nilsson se provou na banda, porque começa com aquele riff de baixo, que eu acho incrível. Riff de baixo de My Friend of Misery, que inclusive ele toca em um dos solos nos shows ao vivo, muito foda. Ele. Muito foda.
No caso, em My Friend of Misery me chamou a atenção, que acho que foi uma das poucas músicas do Metallica que a técnica excessiva do. Qual que é o nome do vagabundo lá do baterista?
Lars Ulrich.
Do Lars funcionou, né? Que pra ele. Tipo, a bateria não. Dessa música é muito boa. Tipo, tem uma técnica realmente muito boa.
É, eu juro que eu nunca entrei, mas é ok. Eu vou ouvir essa música com mais atenção, cara. Eu nunca prestei
atenção na bateria. Tipo,
mas
tentam colocar o o Lars como um puta baterista técnico e eu sinceramente não enxergo isso.
Eu, ó, não, não. Eu me desculpo, mas eu nunca vi. Eu só vejo gente não. metendo o pau no Lars mesmo.
Não, tipo, tem.
Mas vamos lá. Mas, cara, mas eu vou dizer uma coisa aqui. O Lars estava no seu auge na bateria entre o Injustice for All. Até o Load e Reload era o auge da bateria no cara. Porra, o show ao vivo dele é incrível. Dire's Eve do Injustice for All também é uma música que, porra, pedal, bumbo duplo o tempo todo. Mas enfim, cara, o Lars estava vivendo seu auge ali no instrumento. Tava algo sensacional que ele fez. Mas depois ele começou a inventar, quis usar muito aquela caixa, fica um enjoo do caralho. Não, toda a transição do Lars tem aquela caixa maldita. Que agonia, velho, me dá uma raiva. Me dá uma raiva de ver esses porra ao vivo e esse filho da puta toda hora naquela caixa. Mas vamos lá. Nothing Else Matters, eu acho que... Inclusive, eu quero ouvir o comentário de Arthur e Thiago sobre Nothing Else Matters.
Eu gosto muito. Quero ouvir. Vejo muita influência. Gosto. Muita influência do violão clássico, né? E... Pra mim, é uma daquelas músicas que eu posso ouvir e não vou enjoar. Eu acho bem bonita e tal.
Eu acho que ele é hit bom, cara.
Não é um hit bom.
É hit bom.
Porra, mas é porque eu juro pra você, cara, eu ouvi demais, Me desculpa, mas eu ouvi demais e pra mim estragou. Mas, cara, não deixa o gato ser uma baita música. É, porra, eu acho que com certeza deve ter tocado muito em rádio na época, tá ligado? E é uma coisa bem rara você ter uma banda de metal tocando em rádio. É, porra, quase nunca. Mas, enfim. Aí você já entra, o álbum cai um pouco de produtividade mais depois de Nothing Else Matters, mas deixa de se perder. Eu acho que você já tem My Friend of Misery, que eu já citei aqui. Não, perdão, perdi a ordem. É Wolf and Man, que eu curto muito o refrão. Oh, Wolf, ele mantém, aí depois o Endman, cara, eu acho muito foda. É uma música que também já é mais hard rock, tá ligado? Eu acho uma música mais hard rock. Agora Dead Field, pra mim, juro pra você que pra mim podia estar fora do álbum. Tava lá,
cara,
só pra...
é tipo, as quatro músicas do últimas músicas do álbum são blé. Só My Friend of Misery que eu achei boazinha, assim.
Não, eu manteria Struggle With Them, também manteria, cara. Mas The God Death Failed só, foi só pra deixar 1 hora e 2 minutos no álbum. Deixar o álbum com mais de 1 hora. Inclusive, é uma das poucas críticas que eu tenho nesse álbum é a duração, cara. Eu acho 1 hora muito...
É, curto. Não, e tipo, se acabasse em Nothing Else Matters, que seria o final perfeito, talvez.
Não, álbum. Ia, com certeza. Eu acho
seria,
que seria
eu acho que o álbum seria... É isso que eu ia falar. Eu não vou dar 10 por causa das últimas 4
músicas. É isso. É um álbum muito longo. Foi um álbum muito longo. Mas também...
Eu acho que tira um pouco do brilho do álbum, tá ligado?
Uh-huh. O próprio White Album foi assim. Não teve...
É, mas o White Album não é só o fim. É o início e o meio também.
É porque um álbum... Não, é porque são álbuns longos, tá ligado? Não,
tem música errada no início do White Album. Tem música errada no meio do White Album. E tem música errada no fim do White Album. Tipo,
até isso os caras copiaram. Incrível, cara. Incrível. Mas vamos lá, mano. Olha, Struggle With Them um puto também. É algo que eu já remeteria também a um pouco antigo. Principalmente... Acho que só a agressividade já... É porque ela é uma das mais agressivas do álbum. Acho o riff muito forte. Acho o refrão muito forte. O James canta muito nesse refrão. Enfim, mano. Mas, olha... Eu acho que tirando as óbvias que são Enter Sandman, The Unforgiven e Nothing Else Matters, cara, as minhas favoritas do álbum, de longe, Whatever My Why, Maybe Wrong, que tem aquele instrumento no início, eu não sei o que é. Será que é uma citara... Será que eles chamaram George Harrison pra fazer a citara no álbum? Não sei. Mas enfim, Whatever My Why May Run, que, porra, começa muito foda. Aí, porra, não sei, tem aquela resposta, tem o James que fala, aí ele responde com a guitarra, tá ligado? Mas enfim, a letra também é muito boa. É uma letra meio, apesar de ser meio genérica, que, não importa onde eu vá. Mas enfim, eu curto muito. My Friend of Misery, que pra mim o baixo me pega muito, sou clubista assim, então foda-se. E Through the Never, que ao vivo eu acho que passa uma energia muito...
Tirando os hits, a música que eu de fato me apaixonei, tanto que eu dei até um coraçãozinho, foi Whatever I May Run.
É muito
nossa,
foda, muito
eu
foda.
Achei muito boa essa música. Muito boa.
Dead But True é outra desse álbum que entra naquela categoria de que eu escutei tanto que eu não aguento mais escutar. São músicas que... As músicas desse álbum, sim, me enjoaram mais rápido. Outras músicas de outros álbuns, por exemplo, Ride the Lightning, por exemplo, eu escuto até mais tempo e até hoje deixo tocar. Por exemplo, Creeping Death, por exemplo, porra. Toca Creeping Death é uma das músicas que religiosamente eu escuto até o fim. Não tem nada que me faça pausar. sabe? Então, porra, até a própria Master of Puppets, que eu já disse, 8 minutos de música, mas porra, são, que 8 minutos, mas porra. Mas olha, não tenho muita coisa a falar desse álbum não, tirando o que eu já citei, mano.
Tipo, tem
mas...
uma curiosidade, que todos os três membros do álbum, do Metallica, tirando, tipo, todos os três membros foram, se divorciaram no processo de gravação do álbum.
Ah. Olha aí, ó. Sim, eu esqueci disso. Eu ia falar isso.
É um pouco curioso, tipo, os caras, todo mundo se divorciou no meio da gravação e foda-se.
Mas, porra, é porque foi um álbum exaustivo, eles mesmos falam que foram
e
um
álbum. E o álbum vendeu 16 milhões de cópias nos Estados Unidos.
Muito, muito, pra uma muita banda de metal, coisa, tá muita banda coisa, metal, muita coisa.
Muita coisa. É mas... um número até impressionante.
É isso, mano, por isso que eu falo...
Fez, eu acho que muito provavelmente é o álbum de metal mais vendido da história, né? Tipo, acho que a gente
nem precisa
pesquisar aqui.
Não, eu vou pesquisar, cara, porque eu não tenho certeza.
Cara, tem outro que vendeu, cara. Se tiver um álbum de metal, eu vou dizer assim, mano.
Cadê os dados? Você tem dados?
Cadê a fonte? Eu quero a fonte! O Eduardo Batista. Eduardo Batista, puto, com Palmeiras, muito bom. Álbuns de metal mais vendidos. Bora lá. IBGE remasterizado. Não, cara. Porra,
IBGE,
não,
o cara vendeu IBGE. Não,
calma. Calma. Porra, eu só tô vendo. Ah, vai tomar no cu. Não tem metal, mano. Só tem rock e metal. Mas vamos lá, ó. Vamos aqui. Hard rock e metal. Os 20 discos mais vendidos nos Estados Unidos. Obviamente, o primeiro eu tenho que dizer que é o Led Zeppelin 4. O segundo, Back in Black. E eu acho que, inclusive, é um dos álbuns de hard rock, mas é o álbum de hard rock mais vendido no mundo.
4 nos Estados Unidos?
Ele é em segundo nos Estados Unidos. O Metallica tá em 4. Metallica tá em 4.
Ou seja, é o 4, é o álbum de metal mais vendido lá, né?
É.
Porque Back in Black não é metal.
Não, nenhum dos três primeiros álbuns são metal. Que é o Appetite for Destruction, Back in Black e Led Zeppelin 4. Nenhum dos três são metal. Tá ligado? Você ainda no Beckley Album, que tem essa... Ah, é metal, não é metal, mas é metal e acabou. Eu tô falando.
Eu acho que discutir isso é que nem a galera que discute se Pink Floyd é prog, tá ligado? Tipo, mano, que porra de discussão é essa?
É isso. Tá ligado? Não, mas tipo...
Falando de geral do álbum aqui, eu acho que ele é um álbum muito importante pro próprio metal... Porque a impressão que eu tenho é que existia uma espécie de uma bolha e que existia um conceito de que bandas de metal não poderiam fazer músicas fonográficas. Eu tenho essa impressão.
Mas só pra terminar a curiosidade, cara.
Ah, sim.
No mundo, o álbum vendeu 30 milhões.
16 nos Estados Unidos, né? 16 Estados Unidos 16 e no mundo, sim.
Mais 14 milhões no mundo, então...
Muita coisa, velho. É
porque
muita
coisa. Porque só pra vocês terem noção, o Thriller vendeu 50 milhões.
No mundo dos Estados Unidos?
No mundo. De 50 a 65 milhões de cópias. É o que o Thriller vendeu. Aí depois você já entra com Back in Black, Dark Side of the Moon, Bad, Meatloaf, do nada.
Isso aí é muito aleatório.
Cara, é incrível. Rumors do Fleetwood Mac, Greatest Hits do Eagles... Aí você vem, Nevermind...
Great Hits, a galera comprou um álbum por uma música, velho, bando de otário.
Incrível. Aí tem um Born in the...
Great Hits do Eagles é tipo Hotel California.
Hotel California ao vivo.
Hotel California capela, Great Hits.
Mas enfim, aí pronto, aí você... Aí dos 30 milhões que, pô, você tem álbuns como Abbey Road, The Wall... Sad in Peppers, Brothers in Arms, então, Metallica tá ali naquele meio de 30 a 40 milhões de vendas. Né? Então, pra uma banda de metal, é um absurdo.
Eu acho que o Iron Maiden não chega nem perto, né?
Não chegou. Não, eu acho que deve... Deixa eu descer um pouco aqui a lista. Inclusive, na frente do Josh... Inclusive, na frente do Joshua Tree. Chupa!
Qual? Qual?
O Power Slave? Metallica? Não, mano.
O Metallica.
Metallica tá na frente do Joshua
Tree. Cara, que absurdo!
Chora,
F.
Ah, enfim, eu não tô conseguindo mais ver outra banda de metal aqui na lista que eu achei. É isso, cara. Então, é isso. É o que eu tava dizendo, cara. Não, nem Paranoid, não existe. Foi o maior álbum de metal de todos os tempos. Foi o Black Album. Não em qualidade. Já vou repetir novamente, porque, porra, daqui a pouco os caras tão me esganando.
Qualidade, aí, ele entra em top, faz um top 5 com ele? Dá pra botar?
Não.
Não. Não, não.
Top 10?
Dá. Eu já colocaria. Dá, 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 dá. Sétimo, oitavo.
É, sendo por aí.
Até entre sexto e oitavo. Eu não colocaria em décimo, não, porque pra mim tem álbum, enfim, que dá pra. Mas, cara, Black Album é um álbum gigante. Principalmente pelo seu. Pela. Como é que fala? Pela. O tamanho que ele fez. E foi um álbum que popularizou, mano. O número de gente que deve ter começado a se interessar pelo metal, pelo Black Album, eu acho que não tá. Não existe
uma lista. Como tá falando, ele é um álbum importante. Porque eu acho que ele foi o álbum que falou que os metaleiros poderiam fazer música mercado, tipo, fonográfica, tá ligado? Poderia fazer balada. Assim, e tipo, ele acaba desmitificando essa imagem, entendeu? E o álbum, ele é um álbum que tem baladas e que não deixam de ser baladas de metal. Tanto que o Guns N' Roses ia fazer depois as suas baladas um pouco mais pesadas também, como Civil War, mas enfim... Várias bandas, eu acho que várias bandas dentro daquela época conseguiram entender a mensagem.
Copiaram a fórmula.
E copiaram a fórmula. E tipo, é um álbum que ele tem esse peso, não é? Ele tem essa. É um grande álbum. Eu não acho o melhor álbum do Metallica.
Não, meus amigos. Não, não, nunca. Nunca.
Não é o melhor álbum do Metallica e não é o meu favorito. É, ainda prefiro Ride the Light. E eu ainda assim acho o Master of Puppets um álbum melhor. Tá? Mas eu acho que o Alisson até concorda comigo, né? O Master of Puppets.
Não, com certeza, melhor. Com certeza.
O Ride the Light eu não sei.
Dos quatro primeiros, esse, dependendo do meu humor, tá em terceiro. Dependendo do meu humor, tá em quarto. Porque eu não sou muito fã do Injustice for All. Tipo, sei lá, não me agrada.
Qual que é? É Master of Puppets, depois vem qual?
Ride the Lightning, depois vem o Killemall. Depois ou Black Album ou Injustice for All. Eu já disse, depende do meu humor. Hoje eu colocaria ele em quarto. Mas amanhã
é eu sou. Ele tá fazendo aniversário, né? Mas como ele não fez aniversário, com certeza ele vai ser o último. Mas ele tem esse peso, ele tem toda essa. Ele carrega toda. Tipo, é uma capa icônica pra caralho, tá ligado? A gente tem que falar isso também. Que é uma das capas mais famosas do rock. Que é essa capa do nada, que tipo, é a cobra lá do Don't Trade on Me, e o Metallica, que só que não dá pra você ver que é o Metallica. Mas você dá pra entender.
Um abraço aí pros meus amigos anarcocapitalistas aí, ó.
Big Time Rush.
Big Time Rush capitalista.
Aí eu estou... Não, rapidinho, de onde surgiu?
Eu não sei, velho.
Muito bom.
Em breve estaria escrevendo aí, Metallica liberal. Quem toca?
Metallica evasão fiscal.
Genial.
Pesquise no Facebook uma página chamada Big Time Rush Anarcocapitalista. É fantástica.
Inventou isso, velho. Chama esse cara. Eu quero entrevistar esse cara.
ADM do Big Time Rush Anarcocapitalista. Queremos você aqui, ADM.
Eu quero fazer entrevista.
A discografia do Big Time Rush com o ADM de.
Só pela página se torna o maior Rush de todos os tempos. Tem a banda, tem um filme, tem o Big Time Rush e tem o Big Time Rush anarcocapitalista. Pra mim é outro patamar.
É outro patamar. Mas enfim, eu acho um disco importantíssimo, eu acho um bom disco, não acho com singles geniais e com músicas muito boas, mas assim, eu tenho, você sabe, na minha política de clássicos, eu tenho que dar, tipo, é um álbum clássico, eu tenho que dar uma nota alta pra ele. Eu vou dar um 9,5. Porque eu acho que é um álbum. Eu acho que é um álbum que não merece um 10. Eu acho que se alguém me desse um 10, eu entenderia. Eu acho que é um 10 cabível aqui. Mas eu não vou dar um 10. Eu acho que se o álbum terminasse em Nothing Else Matters, eu acho que eu daria um 10. Eu acho que um 10 seria uma nota até justa pro Metallica. Agora sim. Eu dou um 9,5. Quem der um 10, eu entendo. Quem der um 9,2, 9,3, eu também entendo.
Eu ia falar porque eu achei 9,5 a nota muito alta. Minha nota pro álbum...
É um clássico e pra mim pesa.
Justo. Eu vou dar um 9,2 porque eu sou aquele juiz chato do Dança dos Famosos, tá ligado? Que dá as notas altas. Tá todo mundo da mesa, deu 10, eu sou o juiz chato.
Você é o cara que fala bem, caralho. Você é muito boa e dá uma nota mediana.
8.
7. Boa. Pô, adorei você, você é diferente, você tem coragem, eu te dou um 7. Parabéns.
Eu acho que o 9,2, principalmente você levando numa banda que tem dois ou três grandes outros clássicos, como
Redline e Philemon, eu acho que é um álbum que, em qualidade de produção, é superior.
Isso, né? A gente, deixa eu ver aqui a minha nota pro... É, tem que ser coerente, eu lembrei disso, ó. Eu dei 9-1 pro Master of Puppets. É, eu não posso dar uma nota... Aí é foda. Aí não, é, mas eu acho que cai porque o não, Black Album é maior.
Mas eu digo, então... é isso, o gigantismo dele. Porra, é que a gente falou muito dessa palavra no episódio dos guitarristas, velho, de... Porra, eu esqueci a palavra agora. Mas enfim, é um álbum popular, é um álbum popular. Não é a palavra, sim. A palavra não é exatamente popular, mas enfim.
É um clássico, é um clássico.
Isso, é, mano, é um clássico do metal. É pelo tamanho, cara.
Eu acho que é um clássico do rock, não é só com do
certeza.
Metal.
É, tem isso. Com certeza. Mas é isso, cara. E, novamente, abriu muita gente pra ouvir coisas novas, pra se interessar pelo metal. Abriu um público novo também, que porra, quer... É isso. Porque você já existia um balado.
Provavelmente esse deve ter sido o primeiro álbum de metal que muita gente escutou, né?
Claro, com certeza. Já existiam bandas que faziam baladas, tá ligado? Mas eu acho que Nothing Else Matters é uma balada diferente. Porque até na hora do solo, cara, é um solo completamente diferente do que você vê no Aerosmith, que é um clássico desse tipo de música, tá ligado? Do Bon Jovi. Então, mano, você ainda tem, mesmo sendo uma música completamente fora da curva, tem a pegada metal nela, sabe? Então eu acho que isso contou bastante e, querendo ou não, novamente apresentou muita gente pro metal. Não me apresentou, que me apresentou pro metal, eu comecei pelo Megadeth, inclusive eu odiava Metallica, porque eu era idiota, porque eu tinha 12 anos, eu tinha 12, 13 anos, eu odiava Metallica, porque ou você é fã do Metallica, você é fã do Megadeth naquela época. O Facebook, as regras do Facebook eram assim. Não me julguem. Então tá do lado do Megadeth, mas porra,
Metallica lado certo, hoje...
Metallica, então fui pro lado errado agora, porque porra, foda, os caras são foda. Inclusive, pra mim, um dos motivos do Metallica ser maior do que a Iron Maiden é só por causa desse... É esse álbum.
O que é maior eu não discuto, mas eu não acho melhor.
Não, melhor, ok. Melhor também já é outra discussão. Eu acho melhor o Iron Maiden pela consistência. Até pela consistência dos anos 80, dos anos 80 até o começo dos anos 90.
Tipo, o melhor álbum do Metallica é melhor do que o melhor álbum do Iron Maiden. Só que o Iron Maiden tem mais álbuns melhores.
É consistente. É aquilo do automobilismo. Não adianta você fazer uma volta rápida e fazer outras ruins e você manter uma constância de uma volta só. Eu acho que a discografia do Iron Maiden, até tendo mais álbuns, é mais constante. O Iron Maiden só lança um álbum realmente ruim, que é no X-Factor, que o Bruce já tá fora da banda.
Eu acho Fear of the Dark um álbum bem blé.
Mas não é um álbum ruim. Não é um álbum ruim. Tá ligado? Não é um álbum ruim, mas é um álbum que, ok, decai um nível, mas não é um álbum ruim. Mas você já pega o Blaze Bailey na banda, já são dois álbuns bem ruins, que é o X-Factor e tem um outro que eu nem quero lembrar o nome. Aí o Bruce volta, já tem um Brave New World. Puta que pariu, vai e tal.
Brave New World é do caralho.
É isso.
É o virtual Six.
Mas aí vocês pegam. Os álbuns ruins do Metallica são ruins mesmo. Tá ligado? Mas esses cinco primeiros salvam completamente. São os que salvam demais.
Carregam a banda até hoje, né?
É isso. Sincero. Carrega a banda até hoje. O povo vai pro show pra ver assim, os cinco primeiros álbuns, tá ligado? Isso aqui. Hard Rock of Self-Destruct tem uma música ou outra que dá pra tirar. Death Magnetic tem. O Saint Anger tem só Saint Anger pra mim. Que é uma música que, porra, ao vivo eu acho legal. É uma música legal, tem um ritmo legal. O Load e Reload já disse, são bons álbuns, mas não são álbuns pro Metallica. Então é isso, cara. Mas eu acho a consistência do Iron Maiden me pega muito também. Entre decidir quem é a maior banda do metal. Quem é a melhor.
Isso cabe um podcast pra gente fazer um júri simulado aqui. Eu e você.
Isso, cara. Eu acho justo. Mas, é uma discussão, dá pra discutir legal, sabe? Mas quem acha o Iron Maiden melhor em
termos... Não, dá pra entender as duas. Tem argumento pras duas, tá ligado?
É isso, tá ligado? É o nosso Beatles e Rolling Stones, tá ligado? O Metallica e o Iron Maiden.
Sim. Mas enfim, Arthur e Thiago, considerações sobre o álbum e nota, por favor.
Acredito que esse álbum faz por merecer todo o status que tem. Acredito que o Metallica atingiu um outro patamar com os hits do álbum. E quando eu digo atingir um outro patamar, eu não digo se consagrar no metal, porque ele já era uma banda consagrada no metal, mas eu digo se consagrar, se atingir um patamar de grandes bandas da história do rock, da música, vou quebrar bolhas com os hits do álbum, como Nothing Else Matters, por exemplo. Eu acho que um 9.1 é uma nota justa. Gostei muito da voz do James Hetfield nesse álbum, tá espetacular. 9.1 é a minha nota para o álbum.
Mas e outra, cara, rapidinho, só antes de Thiago falar, outro argumento que você pode usar é, porra, você chega nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que um americano já viu uma camisa do Metallica, mas muito provavelmente nunca viu uma camisa do Iron Maiden.
Não, esse álbum deve ser... É, não tem isso também, né?
É isso, é só uma curiosidade meio idiota, mas eu acho
esse que álbum deve disso. Ser tipo o álbum, a bíblia dos rednecks lá nos Estados
Unidos, né? É, muita gente deve ter em casa, tá ligado? Muita gente já escutou uma música ou tem quase ideia que seja Metallica, tá ligado? Só sabe, mas conhece a logo do Metallica, conhece uma camisa. Tipo, é tipo Nirvana aqui. Que todo mundo já viu a camisa, sabe o logo, mas porra.
É. Aqui, enfim. Tipo, aqui eu não vejo muito, pelo menos a minha, eu não vejo muito camisa do Black Album. Eu vejo mais camisa do Ride the Light ou do Master of
Puppets. É. Aqui, isso, na né? realidade, aqui eu vejo mais até camisa... Porra, o Brasil é um dos grandes consumidores do Iron Maiden, cara. É incrível.
Não, acho aqui, camisa do Iron Maiden, infelizmente, virou estereótipo. Até, né, de tudo isso. Que a galera usa.
Puta merda. Teve aquele... A gente já comentou, não sei se a gente comentou ao vivo, mas comentou do maluco que foi se vacinar com a porra da camisa.
O cara, você já viu que o cara não transa porque ele usa a camisa do Iron Maiden.
É isso.
Eu adoro Iron Maiden, mas eu não tenho uma camisa do Iron Maiden por causa disso.
Ah, eu teria uma camisa do Iron Maiden. Não usaria em date nem nada, usaria pra, sei lá, ficar em casa, tá ligado?
Porque... Eu teria pra ir pro show.
Assim, só. É, eu também.
A única utilidade da camisa.
Mas, é, cara. Mas vai, Thiago. Fala aí, desculpa, Chidu.
Cara, eu gosto muito desse álbum. É... Ele tem um som palatável, né? Pra quem não gosta de metal. Isso. E é uma coisa que o James falou numa entrevista pro Fantástico. Que tipo, mano, a galera tascou o pau na gente porque a gente mudou a sonoridade. Mas tipo, se tu é um artista e tu fala que tu não quer o teu álbum na mão de todo mundo, tu tá mentindo, tá ligado? Ou tu é muito idiota. Então, tipo assim, mudar, sempre é bom arriscar a mudança, né? E pra mim o Metallica acertou em cheio, cara. Embora eu goste dos álbuns mais thrash metal, tipo Kill Em All, é como tu falou, isso aqui faz por merecer, né? E aquela coisa, se irritou o metaleiro, é porque não, é bom.
Irritar metaleiro é bom demais, véio. Pensa num negócio legal, velho. Irritar fã dos Beatles também é incrível, é algo legal, porque é algo que eu tava vendo no Twitter que o... Não sei, alguém falou mal dos Beatles, eu não lembro o que foi exatamente, tá ligado? Porra, foi o quê, meu Deus do céu? Mas enfim, alguém falou mal dos Beatles, tá ligado? Alguém
quem
falou
foi
mal
o herói?
Dos Beatles. Hã?
Quem foi esse herói?
Não sei, mano, mas tipo, alguém falou mal dos Beatles, tá ligado? Mas não fui eu, não foi nem aquele tweet meu, Davi, é porque alguém falou mal dos Beatles e a galera é muito puta. Ah, não, não sei o que, é legal dar hate nos Beatles, nossa, como eu sou diferente. Então, mas ninguém é obrigado a achar os Beatles legal. Assim como ninguém é obrigado a achar o Metallica legal, ninguém é obrigado a achar, sei lá, o Harry Styles legal. É, gosto é aquilo, cara. Eu acho que o gosto é o famoso, gosto é que nem, né, cada um tem o seu, tá ligado? Tipo, mas... Eu acho errado você querer diminuir o tamanho da banda. Isso aí eu acho completamente...
Mas é, esse que é o negócio.
Mas enfim, continua sendo chato, continua. E se eu ver um fã do Beatles, eu vou diminuir o tamanho dos Beatles? Com certeza, pode irritar os caras. Mas eu sei que, porra, o Sgt. Pepper's é enorme. Os caras deu, porra, criaram um clipe, criaram um rock psicodélico, basicamente. Eu sei disso, mas se eu ver um fã chato, eu vou encher o saco. Falando que, porra, nenhuma, ou sim, e muito. Eu, porra, é fã... Fã é insuportável, mas tipo, fã dos Beatles, metaleiro é outra raça da desgraça. Porque metaleiro não se decide se ele quer que a banda inove ou se ele quer que mantenha o som. Porque se manter o som, manter o som, tá chato, não sei o quê. Aí se inova essa putaria, ficou uma merda, né? Som novo, não sei o quê, ficou uma bosta. Metaleiro é incrível, é muito tudo. Tem muito metaleiro preconceituoso também, enfim, cara. Felizmente é um peso que o gênero carrega, mas fazer o quê? Inclusive, sei lá, não acreditem. Sei lá, sempre tem. A maioria, infelizmente, fala mais alto, mas tem muito metaleiro gente boa. Tem muito metaleiro que gosta dos Beatles. Mas, enfim, velho. É algo meio discussão muito mais filosófica, muito mais. Tá ligado? Mas voltando.
pro Metallica.
Qual é a nota do Arthur?
É, a nota. Ah, 9.1, 9.1. Foi 9.1.
Botei no...
E a de Thiago?
A nota que eu dou pra esse álbum aqui é 8.5. Gosto.
Ok.
Tá. E a média do Remasterizados para o álbum preto do Metallica é 9,075. Muitíssimo obrigado.
Valeu.
Uma nota... Não, é menor do que o Master of Puppets, obviamente.
Eu só queria saber se é menor do que a do Joshua Tree, porque já vendeu mais, né? Bora ver.
Deixa eu ver.
Se... Acho que é, cara. Porque o Thiago deu um 5 pro Joshua Tree.
Não, o Thiago deu 5
pro... Não me arrependo.
Não, o Thiago deu 5 pro OK Computer. Pro Joshua Tree ele deu 8.
Não.
Ah, não, deu 8, verdade.
Ele deu 5.
Verdade. Não, ele deu 7. Ele deu 7 pro Joshua Tree. Deu 7.
Não, eu dei menos que isso. Não, deu.
Não, você deu 7. Tá aqui, porra. 7.
Depois eu ouvo o podcast e garante lá.
Não. Primeiramente.
9, não. Joshua Tree com 0,015 décimos a mais. 9,1. Fala no seu cu aí, ó.
Nas vezes a gente se garante. Nas vezes a gente se garante. Isso que importa.
Ai, ai. Tá. Whatever.
Enfim, olha, enfim. Eu só queria... Deixa eu finalizar.
É triste, é triste saber que o Metallica nunca mais fez um álbum bom depois disso, né?
É isso, cara. Tipo, se perdeu
um pouco. Cara, eu gosto do último que eles lançaram.
Eu também.
Eu
mas é o tamanho, tipo um álbum desse mesmo tamanho, apesar que muita banda de metal não consegue mais, sei lá, é do gênero, porque o gênero já não tem a mesma cena de antes, tá ligado? Já não é algo, sabe? Então é meio difícil você ouvir algo revolucionário. Eu espero que tenha, porque, porra, apesar que continua sendo um dos meus gêneros favoritos, sabe? Mas é difícil você ter algo novo hoje, até porque, como novamente, a cena não é a mesma coisa. Então as bandas se perdem, vão ficar naquela mesma fórmula, não, vamos tentar voltar ao som do passado. Essa é a frase que mais me assusta desde quando eu sou fã de rock. Vamos tentar voltar ao nosso som do passado. Fudeu.
Tipo, será que vai rolar a turnê deles tocando Black Album na íntegra? Que nem, por exemplo, o U2 fez com o Joshua Tree?
Ah, provavelmente, cara. Muito provavelmente, porque é o maior álbum deles. Estados Unidos, porra, vai lotar. Encher arenas, caralho, porra. Pode botar qualquer arena aí, aquela arena lá que foi a final do Brasil, que eu acho que eu sei lá quanto é que tem de vaga, mas de 100 mil. Pode botar que lota, mano. Lota. Principalmente com o Metallica é daquela área da Califórnia, então. Lota. Pode ter certeza, mano. Vai ser uma das maiores turnês, assim. Apesar que uma outra curiosidade que, tipo, em questão de turnê, bandas de rock lideram, tá ligado? Top 10, você pode ver. Que é velho querendo ver... Os seus favoritos lá de
novo. É velho, quero ver velho.
É, mano. Porque quando você é jovem, você tem dinheiro pra essas coisas. Aí os velhos têm agora dinheiro. Quer se sentir jovem de novo. Os velhos que estão naquela fase da meia-idade, né? Aquela crise da meia-idade, então. Mas vamos lá ver os shows de rock dos velhos favoritos deles quando era jovem. Mas, cara, eu acho que pode ser uma das maiores turnês, assim, de todos os tempos. Principalmente você pegando que o povo tá em casa sem ver um show há muito
tempo. Você nem precisa lançar alguma coisa pra fazer uma turnê, tá ligado? Vai e fala. Turnê, retorno, acabou! Não precisa lançar álbum, tem uma hoje, nova era.
Isso, hoje eu acho que já não tem essas necessidades, até por causa da Covid, eu acho que pega muito.
Desculpa perfeita, porra, pra sair fazendo show por aí.
Enfim. Eu acho que ninguém usou essa desculpa até hoje.
Fica aí, se você é produtor de uma banda, de um artista, fica aí a dica. Você é que nem o tio não precisa lançar álbum, não. Deus me defenda o tio lançar um álbum novo. Bota os caras pra fazer show sem um álbum novo, porra. Peraí, no Metallica, mas não precisa.
E o tio é uma banda realmente, é um nível, é outro nível. Eu acho que o tio é um outro patamar. Um patamar de banda completamente diferente. Eu acho que nem os Beatles. Não, os Beatles eu não sei, porque acabou, mas é difícil ter uma dimensão real, mas, porra. Se o tio quiser fazer uma turnê nova do nada, uma turnê legal do nada, sei lá. Acho que o Pop foi de 96, não é isso? Tá fazendo 25 anos. Até o Pop, que é a 97, pronto. Ano que vem os caras podem decidir a fazer a turnê do Pop, tá ligado?
Tocando o Pop na íntegra.
É isso. O povo vai, porque o YouTube é um. Eu acho que é um caso que nem
se isso rolar, com certeza tem gente falando, meu Deus, e descobriram o Pop, que álbum maravilhoso. O álbum com certeza.
Antes de se tornar modinha, eu já gosto desse álbum desde. Tá comprovado, tem podcast dele falando bem desse álbum. Então, Não falem isso de mim. Já sou fã. Desde
o podcast. Rapaz, teve o cara, aquele cara do The Police falando que era o melhor álbum do YouTube. Tipo.
E outro admirador isso, de música boa. Outro grande admirador de boa música. Mas enfim, cara. Vamos encerrar? Mais
vamos, coisa pode encerrar aí.
Mas enfim, é um álbum enorme. Enfim, vamos encerrar. Não tenho muita coisa a falar, não. Sigam a gente nas nossas redes sociais: Instagram, Twitter. TikTok, eu acredito nesse TikTok ainda, acredito.
Mas esse TikTok não vai sair, gente. Vamos
ver se Thiago Covarde. Vai.
A gente vai na casa de Thiago. Vou botar esse homem pra trabalhar pra ele fazer essa porra desse TikTok, porque não é possível.
Não é covardia, é amor pela imagem que eu tenho.
Ah, meu amigo.
Autorrespeito.
Eu não tenho isso faz muito tempo, então, mas, enfim. Inclusive, eu não...
Amor por imagem, um dia, pela sua imagem. Você não tiver, tá aqui falando merda na internet.
Se um dia eu tiver muito sem noção, eu mesmo vou lá e ativo esse TikTok e começo a gravar vídeo. Mas, infelizmente, eu tenho trabalho. Mas, um dia, quem sabe. Mas, enfim, sigam a gente nas nossas redes sociais. Escutem nossos episódios anteriores, que, porra, muito debate desse nível aqui pra nível mais alto ou mais baixo. Também, não sei. Mas, porra, foi o quê?
Mais baixo do que alto, tudo bem.
Mas depende. Mas, enfim... Escutem nossas discografias também, porra, saiu do Led Zeppelin faz pouco tempo. Saiu essa semana.
Semana passada.
A gente gravou semana passada, saiu essa semana. Pronto, escutem a rinha de guitarristas também, ficou muito bom.
Quem quiser muito mais bom. De Metallica no podcast, tem no primeiro episódio 1, e no episódio dos álbuns de 86, que a gente fala do Master of Puppets.
E um dia eu vou dar um golpe nessa porra que eu não vou esperar mais... 3 anos pra falar do Ride the Lightning nos álbuns.
Cara, a gente falou de Call of Cthulhu nas músicas sobre.
Livros.
Rolou Call of Cthulhu lá. Mas no, tirando isso, não tem Metallica, não tem Ride the Light, não. Infelizmente.
Mas enfim.
Tem que ter, viu?
Mas enfim, ouvinte que se interessa, porra, quero começar a escutar metal, sei lá, só quer ouvir algo novo. Eu recomendo Black Album. Se você quiser escutar até 9 Hells and Mares, ok, eu não vou ficar zangado, mas é um bom começo, pode ser um bom começo pra você escutar música nova. E, cara, eu acho que pra encerrar hoje, também é uma homenagem ao Charlie Watts.
Ao, né? Charlie, sim.
Não sei, mano. Escute também um Rolling Stone, o um show deles ao vivo em... Porra, tem aquele álbum que tem o Fosso, a capa do Fosso.
Cara, a gente tem que fazer uma coisa em homenagem a ele, viu? Vai.
Fazer o quê?
Alguma coisa, algum podcast, tem que fazer alguma coisa.
Enfim, mano. Hoje eu juro pra você que tu tá saindo daqui e vou comer alguma coisa e escutar o Flashpoint inteiro, que é o álbum deles ao vivo, porque, sei lá, é um baita álbum ao vivo, cara. Eu sou muito fã. Eu nem era um grande admirador dos Rolling Stones, mas. Inclusive, uma das pessoas que me apresentou foi Davi, cara. Só conhecia.
Satanic Majesty.
Pronto.
O álbum deles. É tipo o Sgt. Pepper, só que bom.
Mas enfim, cara, é triste encerrando esse podcast dessa maneira trágica, né?
Climão, hoje foi climão.
Foi climão, mas enfim. Sabemos que o cara tá em um lugar melhor, tá reencontrando seu ex-companheiro de banda.
Ele tá tocando bateria com o Neil agora no céu.
F. Mas enfim, valeu galera, porque ouviu até o final. Tamo junto e até semana.